Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Percebendo que a fadiga batia as forças de Brás, suspendeu Berta a lição. Descanse agora. Ajoelhado como estava, deixou-se Brás cair sentado sobre os calcanhares, de cor bambo, os braços pendurados, e o queixo caído, quedou-se o estafermo em pasmatório, com os olhos dormidos no gentil semblante de Berta. Ocupada com sua tarefa, já não lhe dava atenção à menina, cujo pensamento andava agora enleado em outras cismas. Nisso aparece Miguel, que voltava afinal e, procurando-a pela casa, as veio sair na porta do otão. Sempre chegou, disse Berta a rir. Não faço falta, respondeu Miguel com um motejo tristonho. Mas você está hoje tão macambúzio, não, Miguel? Replicou a menina galhofando com a intenção de desanuviar o semblante do moço. Nem sempre fa bom tempo. Às vezes amanhece a gente com uma cara que mete medo aos outros e os obriga a se esconderem. Não é assim? Com a alusão de Miguel, atalhou-se em ave, enrubescendo de lé, pois logo acudiu-lhe a sua graciosa petulância. Ora, caçador! Exclamou a rir. Não deu com a pista. Não quis-se para não agoniá-la. A mim! Cuida então que eu não percebi desde muito tempo. Quando você vai ver a Zana, não gosta que ninguém a acompanhe. Ah, descobriu isso? Está muito adiantado? Tornou Berta com um modo agastado e concentrando-se em sua tarefa. Zangou-se. Eu não ando espiando o que os outros fazem. Não faça caso do que eu disse, inhábil. Tornou-me guenleado e aflito. Berta, de todo absorta no conserto da roupa, parecia ter esquecido a presença do colasso, o qual contemplava com um enlevo apaixonado que rompia dentre a expressão abatida de sua figura. Peroso por ter ofendido a menina e acanhado com a presença dela, queria falar e não achava palavra para desvanecer o enfado que havia causado. Brás, que de chegada de Miguel se agachara sobre as patas como um cão de fila, rosnava surdamente, saltando com o olhar do semblante de Berta ao vulto de Miguel, como se esperasse um gesto da senhora para afilar a presa e abocanhá-la. Os agasalhamentos de Berta eram cóleras de colibri, que tão depressa belisca e arrufa-se como cintila aos raios do sol, feito um rubim celeste. A beça inclinada sobre a costura ocultava-lhe o rosto que Miguel supunha fechado ainda pela zanga, quando jados os cantinhos da boca lhe estava borbulhando um sorriso zombeteiro que ocava as faces de petulante malícia. Relanceando uma olhadela de soslaio, percebeu o pesar de Miguel e arrependeu-se de se haver agastado com ele, mas conteve-se para fazer-lhe pirraça e gozar por algum tempo ainda do enleio do moço. Desde alguns instantes ouviu uns enxozinhos, como de pré, mas abafados, e apesar da curiosidade de saber de onde partiam, a menina não levantava a cabeça. Aqui está o que eu lhe trouxe, animou-se a dizer Miguel tristemente. Metendo a mão por baixo do pala, tirou uma linda cutia que tinha as patas amarradas para não fugir. Beta apenas erguera um canto da pálpebra, mas foi bastante. Do de um relance pulou junto de Miguel, arrebatou-lhe a cutia e, conchegando ao seio, começou a alisar-lhe a pelúcia dourada, amimando-a com os dengosos requembros e agarrou-lhe-se carinhosa em que se expande a unha e evil sensibilidade da mulher, por tudo que é frágil, mimoso e delicado como ela. Passado o primeiro afago, a travessa repartiu com Miguel as meiguices, não só por gratidão do mimo que lhe dera, como para mostrar que já não conservava a menor queixa dele. Coitadinha, exclamou o animal, estava com as patas ligadas por uma fita de crautá. Olhe que foge, disse Miguel impedindo a menina de desdar o laço. Então você há de fazer uma casinha para ela, tão bonitinha, que pelo macio parece um veludo. E os olhos? Tão lindos! Eu conheço uns olhos ternos assim, não se lembra. Se me lembro, atalhou Miguel com um tremor na voz. Pois não os estou vendo. Com sua volubilidade naral, já estava aberta longe da pergunta que fizera, e toda embebida de novo com a cutia, sentara-se para agasalhá-la ao colo. Onde virou de referir então a longa história de como fora o animal apanhado, os incidentes que tinham acompanhado a caçada, e muitas particularidades que Inhá desejava saber, se a linda cutia ainda tinha mãe, se já era casada e deixara no mato algum filhinho, pois neste caso queria soltá-la. Tranquilizou Miguel, asseverando a cutia era solteirinha e vivia só. Por terem as raposas acabado toda a família, não tardando que lhe fizessem o mesmo a ela, pelo que era até um benefício retê-la cativa. Aia! Exclamou Berta condoída, e conchegando outra vez o animalzinho ao seio. Veja lá, Miguel, você há de fazer a casinha para ela, ó, com porta e janela, e também bem um coche com seu bebedouro. E depressa que é para eu dar a linda? Ao tempo que voltava Miguel ao rosto para esconder a expressão de pesar que o tinha subitamente invadido, um grito de espanto partia dos lábios de Berta. Rápida como uma seta, a cutia fuzilou no ar e sumiu-se pelo mato. O Brás, de quem os dois se haviam esquecido, se aproximara rojando pelo chão como um reptídeo. E sem que o percebessem, acocorado junto à parede, gortava um riso sarcástico e manhoso. Precipitou-se Miguel para castigar o idiota, que ele adivinhava ser o autor da pirraça, armasba, que lhe viu o ímpeto, se interpôs a tempo. Deixe, Miguel, clamou ela, e voltando-se para o alarve, atirou-lhe apenas esta palavra. Como um novilho ferido pelo aguilhão, o idiota arremeteu pelo campo e desapareceu. Se você não fizesse tão pouco caso do que eu lhe dei, aquele brutinho não se havia de atrever. Oh, Miguel, pois queria mais. Dando aos outros em vez de guardar para si. Mas era para Linda, atalhou Berta com ingenuidade. Ela havia de ficar tão contente, sabendo que vinha de você. Concentrou-se Miguel em um violento esforço, que lhe desmaiou o brilho dos grandes olhos e a cor das faces. É tempo de acabar com este gracejo, Inhá. Além de minha mãe, eu lhe juro que só a você quero bem, mas você não se importa comigo, portanto já sei o que devo fazer. Não hei de aborrecê-la mais,